Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, bons dias. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Já temos quórum. E como é costume, iniciamos pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos três propostas de lei. 72/15, que altera a lei da nacionalidade. E o parecer vai ser votado na reunião de 24 de maio de 2023, salvo o agendamento antecipado para plenário, claro. O relator será indicado pelo PSD. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Catarina. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Indicamos a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Obrigado.
Muito obrigado. Ficará então a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Depois temos a proposta de lei 73... Aprova as grandes opções do plano. Temos três áreas: a área da igualdade, da justiça e administração interna. As duas primeiras são do PSD e a última da Iniciativa Liberal. Eu pergunto à Sra. Deputada Mónica Quintela quem é que ficará com as áreas, quem é que relatará as áreas da igualdade e da justiça.
Bom dia. Indicamos a senhora deputada Paula Cardoso para a Igualdade para a Justiça e a deputada Emília Cerqueira para a Igualdade. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. É a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Muito obrigado. Depois temos a proposta de lei 74, define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2023-2025. O relator será o PCP, portanto, será com certeza a Sra. Deputada Alma Rivera. Fica então nestes termos. Depois temos projetos de lei, o 715 da Iniciativa Liberal, elimina os prazos de validade injustificados nas certidões online. Parecer a votar na reunião de 24 de maio, salvo agendamento contrário antecipado para plenário. Relator cabe ao PS, deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, bom dia. Nós indicaremos até ao final do dia de hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, aguardaremos. Depois temos o projeto de lei 733, iniciativa do PCP, reforça o regime dos direitos profissionais da Guarda Nacional Republicana e da participação das respectivas associações representativas. Parecer a votar igualmente na reunião de 24 de maio, a não ser que haja antecipações para plenário. Deputada Joana Sá Pereira, será o PS indicado?
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, indicaremos os nossos relatos até o final do dia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aguardaremos. Depois, fazer o anúncio de baixas para a especialidade. Projeto de Lei 21, iniciativa do PAN, procede à primeira alteração à Lei 38 de 2018, que estabelece o direito à autodeterminação de identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e à aprovação da respectiva regulamentação. O projeto de Lei 72 do Bloco de Esquerda reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e expressão de género e das características sexuais. Corresponde ao artigo 55 do Código Penal. Projeto de Lei 209, do LIVRE, proíbe a criminalização das práticas de conversão que visam a repressão da orientação sexual, da identidade de género ou da expressão de género. Projeto de Lei 332, PS, estabelece o quadro para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos de implementação da Lei 38 de 2018. Projeto de Lei 359, Bloco de Esquerda, reforço da garantia do exercício do direito à autodeterminação da identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar. Projeto de Lei 699, PAN, prevê a criminalização de práticas com vista à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género e promove o estudo destas práticas em Portugal e a garantia de mecanismos de apoio e resposta. Projeto de Lei 707, do PS, proíbe práticas atentatórias contra pessoas LGBT+, através das denominadas terapias de conversão sexual. Portanto, baixaram para para a especialidade. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para retificar, que houve aqui um lapso na indicação dos relatores para os parceiros da Igualdade e da Justiça, e fica a Sra. Deputada Paula Cardoso para a Igualdade e eu para a Justiça, eu própria para a Justiça. Muito obrigada.
Muito bem, fica registada essa alteração. E passamos, não há...
Já agora, Sr. Presidente...
Deputado Rui Tavares, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, e bom dia a todas e a todos. Houve um lapso na leitura do nosso projeto, que não é proíbe a criminalização das práticas de conversão, é proibição e criminalização das práticas de conversão. Não sei se está um lapso aí na maneira como foi transcrita. Ah, ok, pronto.
Foi a leitura.
Era só, acho que toda a gente sabe
mesmo
o que é que é e que não é o contrário disso, mas pronto.
Muito
okay,
bem.
Obrigado.
Muito obrigado. Não temos distribuições de iniciativas europeias para distribuir. Temos agora a discussão e a votação dos pareceres. Temos o projeto de lei 719, iniciativa do LIVRE, consagra o direito dos advogados solicitadores e agentes de execução vinculados a trabalho subordinado e com exclusividade optarem pelo regime contributivo da Segurança Social. O projeto de lei 724 do PAN prevê a possibilidade dos advogados solicitadores e agentes de execução optarem entre o regime contributivo da Segurança Social ou da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores e revoga a respectiva competência da Segurança Social na instauração de processos. O projeto de lei 728 do Chega garante aos advogados solicitadores e agentes de execução a possibilidade de escolha do regime contributivo. Para o efeito e para estas três iniciativas legislativas, tem a palavra a deputada Mónica Quintela, na qualidade de relatora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O LIVRE, eu optei por fazer um parecer conjunto relativamente a estas três iniciativas legislativas, que vêm na esteira do parecer que também apresentei na semana passada. O LIVRE, o PAN e o Chega apresentam três projetos-lei, cada um deles, em que defendem que seja o LIVRE que consagre o direito dos advogados, solicitadores e agentes de execução vinculados a contrato de trabalho subordinado e com exclusividade optarem pelo regime contributivo da Segurança Social, portanto, consagrando aqui a possibilidade de opção entre a SEPAS e a Segurança Social, e que aproxime certos prazos aos do Regime Geral da Segurança Social e contempla a possibilidade de transferência das contribuições feitas à SEPAS que não cumprem o prazo de garantia. Pretende o LIVRE, portanto, que seja possível optar entre o regime da SEPAS e o regime da Segurança Social, e propondo aqui diversas alterações, quer ao regulamento da SEPAS, quer ao EOA, ao Estatuto de Ordem dos Advogados, bem como ao Estatuto dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Pretende também o LIVRE que as contribuições que tenham sido efetuadas para a SEPAS e que não tenham sido suficientes para que lhes seja concedido um determinado subsídio ou pensão de reforma, possam ser transferidas, portanto, e chamando a isso o prazo de garantia, possam ser transferidas para outro regime contributivo, designadamente para a Segurança Social, de forma a que seja aproveitado e que não fique desperdiçado este contributo que foi feito. Propõe também o LIVRE que se altere o prazo de prescrição do pedido das reformas, do atual um ano para 5 anos, eu penso que exatamente, de um para 5 anos, de forma a que, enfim, corresponda àquilo que a pessoa descontou e que não perca este direito. Isto sumariamente. O PAN propõe aqui uma alteração em que pretende que seja permitida aos advogados, solicitadores e agentes de execução também a possibilidade de escolha do regime de contribuições entre a SEPAS e a Segurança Social, bem como a revogação da competência da Segurança Social na instauração dos processos de execução por dívidas à SEPAS, portanto, para que não seja a Segurança Social o foro competente da instauração dos processos de execução de dívidas. Propõe, para tanto, a alteração ao Estatuto de Ordens dos Advogados, aprovado pela Lei 145 de 2015, alteração ao estatuto dos solicitadores e dos agentes de execução, e no parecer estão vertidas as normas que se pretendem alterar, bem como a alteração ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social e a alteração ao Decreto-Lei 42/2001, de 9 de Fevereiro, este último na última redação de 2020-2021. Propõe também o Chega, um projeto de lei, 728, em que pretende também garantir aos advogados, solicitadores e agentes de execução a possibilidade da escolha do respectivo regime contributivo entre a SPAS e a Segurança Social, propondo alterações ao Estatuto de Ordens dos Advogados e aos respectivos estatutos também, e ao Estatuto dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, assim como às bases gerais do Sistema de Segurança Social e ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Propõe também alterar os respectivos diplomas legais, em conformidade com a iniciativa legislativa que apresenta. Em termos de antecedentes parlamentares, temos as petições, a petição 78 da 14ª Legislatura e a petição 79 também da 14ª Legislatura. Estas petições foram apreciadas em plenário, assim como outras iniciativas legislativas neste sentido, e levam-nos à discussão que está em cima da mesa sobre o futuro da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, o futuro da SPAS, designadamente sobre a possibilidade ou não de haver um regime optativo, sobre a continuidade da SPAS, sobre a integração na Segurança Social. Portanto, tudo isto já vem, esta discussão já vem de trás, e irá ter e está já agendada para plenário para a próxima sexta-feira, dia 28, pelo que abstenho-me agora de fazer aqui a discussão política destas três iniciativas legislativas que foram apresentadas, portanto, e apresentando o parecer sumariamente. Está aqui referido também à Assembleia Geral Extraordinária que foi feita no âmbito da OSAI e o referendo que foi feita no âmbito da Ordem dos Advogados. Está também a posição do Presidente da SPAS, da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que é de todos conhecida, e concluo que as três iniciativas que foram apresentadas e que são respectivamente o Projeto de Lei 719 do LIVRE, que consagra agora o direito da opção entre o SPAS e a Segurança Social, e cujos advogados, solicitadores e agentes de execução vinculados a contrato de trabalho subordinado e com exclusividade optarem pelo regime contributivo da Segurança Social, aproxima certos prazos aos do regime geral da Segurança Social e contempla a possibilidade de transferência das contribuições feitas à SPAS que não cumprem o prazo de garantia. O PAN, através do Projeto de Lei 724, prevê a possibilidade dos advogados, solicitadores e agentes de execução optarem entre o regime contributivo da Segurança Social ou da SPAS e revoga a competência da Segurança Social na instauração dos processos de execução por dívidas à SPAS. O Chega apresenta o Projeto de Lei 728, garante aos advogados, solicitadores e agentes de execução a possibilidade da escolha do regime contributivo. Todas estas iniciativas legislativas cumprem os requisitos constitucionais e regimentais para serem votados e discutidos e votados em plenário, que é o que proponho que seja aprovado. Anexei a nota técnica que foi elaborada pelos serviços e mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora na fase da discussão. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mónica Quintela, agradecemos naturalmente o parecer que fez e que acrescenta àquele que já tinha feito na anterior reunião a propósito do debate que faremos na sexta-feira de manhã. De todo modo, queria naturalmente destacar a objetividade do parecer e os dados que a montante das iniciativas legislativas fundamentam a oportunidade dessas iniciativas, designadamente os referendos, designadamente as petições, designadamente as pronúncias das entidades sobre esta matéria, a montante desta discussão, que julgo que enriquecerão o nosso debate na sexta-feira. Enfim, não vou acrescentar mais nada, o projeto do PAN e do Chega associam-se ao caminho de dar aos beneficiários a opção entre um ou outro regime, portanto, enfim, é um dos caminhos que estaremos em reflexão na sexta-feira, mas queria naturalmente destacar o livro que propõe aqui uma via que ainda não tinha sido com esta especificidade trazida aqui ao nosso debate, embora fosse um tema que tivesse sido passado ao de leve na discussão, que é o facto de muitos destes profissionais terem uma dupla contribuição obrigatória para os dois regimes. E queria cumprimentar também o LIBRE por trazer também, numa discussão tão complexa, trazer uma outra via, um outro caminho que merecerá a nossa atenção e a nossa reflexão e enriquecerá também o debate na sexta-feira. Mas, por ora, só cumprimentar a senhora deputada, porque estes parceiros também nos ajudam a preparar os debates e isso é fundamental. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais pedidos. Senhor deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à deputada relatora, Mónica Quintela, o resumo que fez do nosso projeto e também dos projetos do PAN e do Chega, sendo que eu aqui nesta comissão, a discutir estes temas, sinto-me um bocado de peixe fora d'água, porque há vários advogados na comissão e eu não o sou. Por outro lado, se os advogados não pudessem votar num tema destes, acabávamos a votar para aí eu e o Pedro Filipe Soares, o historiador e o matemático. E a senhora deputada Joana Sá Pereira disse bem, nós sabíamos, porque já havia petição, além de movimentos da própria classe, em relação a esta questão de haver, que está diagnosticada, de haver pouca flexibilidade em relação aos arranjos previdenciários de que os advogados, solicitadores e agentes de execução usufruem, que isso significa que há gente que acaba por não ter acesso às suas contribuições por não as fazer durante tempo suficiente e que as pessoas gostariam de ter mais liberdade para optar entre a Caixa Previdenciária de Advogados e Solicitadores e a Segurança Social. Isso também é, aliás, o objeto do projeto do PAN. Nós tentámos optar por esta via de, dentro dos advogados, solicitadores, agentes de execução que estejam vinculados a contrato, poder haver maior flexibilidade de prazos e maior opcionalidade, se assim posso dizer. Ainda bem que isso é um caminho que não foi tentado e que pode merecer um bocadinho mais de atenção, mas também estamos cientes de que é um caminho que não resolve o problema geral, não é? Porque quem está sujeito a contrato é uma minoria entre os advogados, a maior parte são profissionais liberais e, portanto, os outros projetos que estão em cima da mesa continuam a fazer todo o sentido porque complementam aspectos que não são o do nosso, mas obrigado pelos contributos e então sexta-feira estou, enfim, com curiosidade para ver como é que vai ser a nossa discussão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, só mesmo para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do parecer e reservar para o momento próprio a discussão das iniciativas.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, pergunto se podemos votar em conjunto. Alguém se opõe? Não havendo oposição, votaremos as três iniciativas legislativas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora o projeto de lei 731, do Bloco de Esquerda, que garante o apoio jurídico adequado a todas as vítimas de violência doméstica. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um projeto de lei que pretende aperfeiçoar o regime jurídico do apoio jurídico destinado às vítimas de violência doméstica. A exposição de motivos dá conta dos fundamentos para esta proposta de alteração jurídica e evidenciam, nomeadamente, os números do RASI de 2022, que mostram um enorme número de participações por violência doméstica, concluindo pela necessidade de reforço dos meios de proteção às vítimas. O projeto de lei pretende a alteração de três leis, enfim, mas em todas essas leis estará em causa o apoio judiciário às vítimas de violência doméstica. Pretende uma alteração da Lei de Prevenção da Violência Doméstica, ela é 112/2009, introduzindo no artigo 18 sobre direito à proteção um regime mais detalhado, no número 2, sobre a forma como essa proteção deve ser garantida. Pretendem também uma alteração do Estatuto da Vítima que foi criado em 2015, pela Lei 130/2015, criando uma norma sobre apoio judiciário que prevê a nomeação imediata de um patrono e, finalmente, pretendem ainda a alteração da lei de acesso ao direito aos tribunais, com a criação, no artigo 41, de escalas de prevenção para a nomeação imediata de patrono para vítimas de violência doméstica. Nós, até ao momento da entrega do parecer, do projeto de parecer, tínhamos recebido o contributo da APAV, que, não se dissociando totalmente da solução proposta, faz, todavia, enfim, várias críticas, algumas relacionadas com certas imprecisões. Por exemplo, no artigo 18, no direito à proteção, a APAV questiona a circunstância de se falar em garantia de direitos às vítimas e às vítimas especialmente vulneráveis, como se as vítimas de violência doméstica não fossem todas elas consideradas já vítimas especialmente vulneráveis. Reiteram as críticas que tinham sido feitas a propósito do projeto de lei anterior sobre a atribuição a órgãos de polícia criminal para diligenciarem no sentido da nomeação imediata de advogado e, enfim, penso que também podem existir algumas dúvidas sobre a necessidade, pelo menos no plano teórico, de ser feita esta alteração face àquilo que já temos na lei de acesso ao direito e aos tribunais com um regime específico no artigo 8º-C para vítimas de violência doméstica. E, portanto, enfim, penso que podemos ter algumas dúvidas sobre aquilo, sobre se aquilo, todos sabemos, mas todos admitimos que são precisas alterações. Não estou certa de que as alterações de que precisamos sejam no plano legislativo. De qualquer maneira, enfim, é inequívoco que o projeto reúne as condições para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pediu a palavra, Sra. Deputada. Não. Não. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para agradecer o parecer, aliás, revendo-me em várias das considerações que teceu a propósito daquele que é o parecer da APAV, porque, de facto, todas as vítimas de violência doméstica já são vítimas particularmente vulneráveis e já têm esse estatuto e já têm um estatuto especial, e também no facto que nós precisamos muito mais de meios e de recursos e da operacionalização das políticas do que, de facto, de legislação que se vai repetindo, até duplicando regimes, mas, essencialmente, até porque essa discussão, teremos uma discussão sobre violência doméstica na próxima sexta-feira, agradecer, essencialmente, o parecer da Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos. Sra. Deputada Joana Mordágua, faz favor.
Sr. Presidente, para agradecer também a elaboração do parecer, obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores e Srs. Deputados, em resultado da realização de conferência de líderes, à mesma hora das reuniões das comissões, designadamente da nossa, onde temos mais membros da conferência de líderes do que as outras comissões, passamos agora ao ponto 6º, a pedido da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, e bem, para, nos termos do artigo 128 do Regimento, fazermos a discussão dos projetos de resolução do PAN 505/15 pelo reforço de meios de combate à violência doméstica. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se não houvesse inconveniente, eu apresentava já os dois projetos de seguida. Eles são conexos.
Muito bem.
Bom, em relação ao primeiro projeto de resolução aqui apresentado, nós partimos da realidade e da constatação de que a violência doméstica continua a ser um problema grave na sociedade portuguesa. Todos os anos temos um número elevado de vítimas, incluindo o número de vítimas mortais. Não podemos também ignorar aqueles que têm sido os relatórios emitidos por parte da equipa de análise de homicídio e violência doméstica, criada em 2017, e que têm vindo a apontar várias dificuldades na prosecução dos seus objetivos, nomeadamente a própria análise das situações de homicídio ocorrida em contexto de violência doméstica e que inclusivamente já tenham sido objeto de decisão judicial transitada em julgado, ou até mesmo as decisões definitivas de arquivamento ou não pronúncia, isto com vista a adotar metodologias que possam contribuir para o combate a este flagelo. Um dos aspectos que o relatório aponta é o facto de não existir um sistemático cumprimento do disposto no artigo 10º, número 2 da Portaria 280, segundo a qual as autoridades judiciárias deveriam comunicar à equipa os despachos de arquivamento e não pronúncia, bem como as decisões finais transitadas em julgado. pelo que a equipa sugere a revisão desta portaria no sentido de poder ser definido um diferente sistema de referenciação dos casos, que não dependa apenas da decisão caso a caso da autoridade judiciária, mas que passe automaticamente a determinar este envio. Por outro lado, a equipa de análise alerta ainda para a precariedade em que é desenvolvida a análise de retrospectiva, isto tendo em conta a falta de disponibilidade dos membros permanentes para desenvolverem o seu trabalho com a celeridade desejável e também pelo insuficiente comprometimento das entidades que estão representadas com os objetivos da análise retrospectiva e a carência de meios de apoios. O relatório refere ainda que os procuradores do Ministério Público continuam a não realizar de forma exaustiva o levantamento de antecedentes criminais das pessoas acusadas do crime de violência doméstica e que tanto procuradores como juízes ainda não estão suficientemente sensibilizados para esta matéria, realidade que, diga-se, acabamos depois de por ver vertida em sentenças como as que condenam o agressor a ir jantar com a vítima. Entende ainda a equipa de análise que é importante aumentar a sensibilização dos jovens e da comunidade para o combate à violência no namoro, com destaque em particular para a violência psicológica, a perseguição, o controlo e a violência através das redes sociais, bem como para o fenómeno da sua desvalorização e até mesmo a valorização de algum destes comportamentos como pretensa manifestação de afeto. Tendo em conta esta análise que é feita e o contexto social da violência doméstica, o PAN aquilo que propõe é precisamente a revisão da portaria em função das orientações que estão aqui vertidas por esta equipa no seu último relatório, o reforço dos meios administrativos e logísticos da equipa, a nomeação urgente de um representante da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna na equipa, se ainda não tenha sido nomeado, e reforçar também a formação dos magistrados do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal sobre a violência contra mulheres e a violência contra crianças e a violência doméstica. Por fim, propomos também que seja atribuída urgência ao processo de balanço de aplicação do modelo de avaliação e gestão do grau de risco da vítima de violência doméstica, que está previsto na linha V no ponto V da linha C do número 1 da resolução do Conselho de Ministros, número 139/2019, tendo em vista a sua atualização e o seu aperfeiçoamento, bem como a necessidade de incrementar a qualificação de quem o utiliza e os contributos já apresentados em anteriores análises retrospectivas, esperando assim que com esta resolução se possa contribuir para um maior combate à violência doméstica. Por outro lado, com o nosso projeto de resolução número 583, que recomenda a aprovação dos planos de ação que integram a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e também o Plano de Ação para a Prevenção ao Combate ao Tráfico de Seres Humanos e a divulgação dos respectivos planos e relatórios, o mesmo prende-se com o fenómeno da discriminação e que tem promovido a igualdade através da aprovação da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Esta estratégia objetiva procura combater os estereótipos de género, que sabemos que também estão subjacentes aos fenómenos da violência, ao combate ao discurso do ódio, da discriminação, definindo aqui três planos de ação distintos. Para além disso, ambas as estratégias têm em falta para a consulta uma série de relatórios e planos de atividades. A divulgação destes documentos parece-nos essencial para uma maior transparência na aplicação e monitorização destes planos, pelo que devem estar sujeitos ao escrutínio quer da Assembleia da República, quer da sociedade portuguesa. E nesse sentido, aquilo que recomendamos é que concretização da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, aprovando e publicando o respectivo Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o Plano Nacional de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra Mulheres e Violência Doméstica e ainda o Plano Nacional de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais, assim como que o Governo envie para a Assembleia da República e divulgue publicamente no sítio Portugal Mais Igual os relatórios de avaliação da execução dos respectivos planos de ação estratégica para a igualdade e não discriminação e os planos de atividade e, por fim, que envie para a Assembleia da República e divulgue publicamente também a avaliação do quarto plano de ação de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos e que seja aprovado o quinto plano também da ação e prevenção de combate ao tráfico de seres humanos 2022-2025 com a divulgação do respectivo plano de atividades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então dar início à discussão. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução que o PAN hoje aqui nos apresenta e que estávamos, de facto, com alguma ansiedade para que fosse hoje discutido. Tomamos, obviamente, boa nota de todas as recomendações e metodologias que apoiam o combate a este flagelo. E relativamente ao projeto de resolução 505, gostaríamos de fazer referência ao seguinte. Parece-nos que, antes de se concluir pela necessidade da revisão da portaria 280, importará analisar outras potenciais soluções sobre o enquadramento legal existente. Nomeadamente, aqui, como refere neste projeto de resolução, o ponto 1, desde logo, porque se encontra previsto o desenvolvimento da base de dados da violência contra as mulheres, de violência doméstica, é uma construção de uma base de dados complexa, à qual não podemos dar, obviamente, soluções simplistas e simples e básicas, porque ela exige vários graus, tem que se ter em conta toda a informação que lá consta e os graus e níveis de acesso pelas diferentes entidades. E, portanto, relativamente a esta base de dados, estando já o seu regulamento de funcionamento a ser ultimado, e neste âmbito está prevista, portanto, a recepção e centralização da informação de todos os dados. Estamos a fazer um esforço para que exija essa centralização da informação, mas que e que em seu tempo estará concluída. Relativamente a outra recomendação que aqui a Sra. Deputada Inês Sousa Real nos indica que recomenda, portanto, a nomeação do representante permanente da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna na equipa de análise retrospectiva de homicídios, o mesmo já aconteceu, portanto, faltando apenas a publicação desse despacho. Seguindo aqui a ordem das recomendações, o facto de promover o reforço da formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público, realçamos e salientamos o Plano Nacional, o plano conjunto de formação em violência doméstica e violência contra as mulheres, que já ocorreu e que neste momento ainda se prevê que teremos ainda para conclusão 9 mil horas de formação certificada e já foram realizadas 362 sessões. De referir aqui que, independentemente deste plano anual de formação conjunta envolver 5 áreas governativas, o próprio SES tem no seu plano anual uma formação contínua para magistratura judicial e magistratura do Ministério Público e que contempla, aliás, estive a rever recentemente todas essas as formações anuais que foram realizadas ao longo destes anos e contemplam várias áreas dentro desta temática, deste grande chapéu que é a violência doméstica. Relativamente à recomendação de avaliação do modelo, da urgência da revisão do modelo de avaliação da gestão do grau de risco, de facto é também uma preocupação nossa e que a nós, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, nos preocupa porque é um instrumento muito importante para que possamos colmatar muitas das situações ou deixar que terminem em homicídios. No que respeita à revisão do modelo de avaliação, o grupo de trabalho está constituído, como já foi referido, está a reunir com regularidade, sendo que estas especificações técnicas detalhadas para o efeito do processo de revisão deste instrumento foram definidas pelas entidades com responsabilidade neste domínio, tendo em conta a sua vasta experiência, e é efetivamente assim que deve ser. A revisão do instrumento está sujeita agora a um necessário processo de validação científica, como aconteceu no primeiro instrumento que foi efetivamente validado. Em relação a este projeto de resolução, Sr. Presidente, nada mais a acrescentar, apenas que continuamos, obviamente, com esta preocupação, que é conjunta, e que estas recomendações são, obviamente, sempre bem-vindas, mas compete-nos dar as devidas explicações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Dou agora a palavra ao Sr. Por favor. Ah, é outra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. Espero que estejamos todos em forma depois do grande dia de ontem da Liberdade. Eu quero começar por cumprimentar de uma forma especial a senhora deputada Inês Corte Real pela iniciativa, dizer que nós, esta bancada do Partido Socialista, partilhamos a preocupação do PAN relativamente à necessidade de atuação nas áreas da igualdade e não discriminação e da prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos. Aliás, amplamente reconhecidas por todos nós aqui presentes. Dizer também que estas matérias constituem a grande prioridade para nós, para a bancada do Partido Socialista e para o Governo. A questão que aqui se coloca, parece-me, são os resultados pretendidos pela presente recomendação. Importa esclarecer a este respeito que tanto a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação e os respectivos planos de ação que integram, como o Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, relativamente ao próximo ciclo programático 2023-2026, já se encontram em circuito legislativo, como aliás informou nesta Câmara a senhora Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, numa das audições que aqui teve. Referir ainda que esta nova estratégia está alinhada nos seus propósitos e objetivos estratégicos com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, e foi iniciado em 2021. Esta estratégia assume a continuidade, quer na adoção de uma abordagem estratégica assente num plano de amplo compromisso coletivo de todos os setores na definição das medidas a adotar e das ações a implementar, quer no que concerne ao investimento estratégico na dimensão de prevenção inaugurado em 2018. Dizer só também que este plano esteve em preparação desde o último trimestre de 2022 até os meados de janeiro de 2023, altura em que decorreu um trabalho de estabilização técnica ao nível dos objetivos estratégicos e objetivos específicos, medidas, indicadores e metas. Só para terminar, relativamente à última recomendação para que o Governo proceda à divulgação dos respectivos dos planos e relatórios de atividade, também devo informar que os mesmos se encontram na fase de conclusão, estando neste momento a ser terminados os trabalhos de redação final e da paginação dos relatórios. Logo que estejam prontos, ficarão disponíveis para todos. Só para terminar mesmo, dizer que o Governo está obviamente comprometido em observar rigorosamente e escrupulosamente os seus deveres de transparência e não podia ser de outra maneira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Relativamente ao projeto de resolução do PAN 583, que foi aquele que eu ouvi a apresentação, agradecer desde mais ao PAN por a iniciativa e realçar apenas algo que já foi dito, a necessidade de existir uma planificação e um acompanhamento da execução dos diversos planos e das diferentes estratégias na salvaguarda dos direitos humanos que se irá fazer e que terão de ser implementados. Obrigada.
Muito obrigado. Sou deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ambos os projetos de resolução correspondem em grande parte também a um conjunto de iniciativas que o PS apresentou, nomeadamente o projeto de resolução 535, o 537, o 536 e o 538, que, de uma forma geral, acabam por abranger muitas das questões que o PAN aqui trouxe. De facto, quanto a estes projetos, que em grande medida nos revemos neles, tem a ver com algo que foi dito quando a apresentação do relatório no ponto anterior. O nosso grande problema não é tanto medidas legislativas, mas é a concretização das medidas legislativas e os meios no terreno para que haja uma efetiva estratégia de combate à violência doméstica, no namoro, de género, a todas as formas de violência, e que, de facto, todos nós temos convergido nesta luta, que é comum, que é um dos maiores flagelos, é uma das criminalidades mais reportadas, conforme o Razi acaba por dizer. Mas a verdade é que o Governo se atrasa sistematicamente na apresentação das estratégias, dos relatórios, do reforço das formações. Todas estas preocupações que aqui são vertidas nos projetos de resolução do PAN, eu estou a falar dos dois em conjunto, porque acaba por ser, eles são muito conexos e quase impossíveis de separar, sob pena de se perder aqui alguma racionalidade relativamente à matéria. E a verdade é que nós continuamos é com um gravíssimo problema de falta de implementação das medidas. Continuamos a ter casos, como disse a senhora deputada Inês Sousa Real, e muito bem, de magistrados que condenam a vítima a almoçar, jantar, sair com o agressor, permita-me a expressão, porque eu sei que não é esta tecnicamente a correta, mas parece-nos mais uma condenação à vítima do que ao agressor, e portanto isto mostra bem que uma única decisão neste sentido é bem demonstrativa da necessidade que há de reforço da formação, para que não nos voltemos a confrontar com este tipo de decisões. E estamos a falar de uma que se tornou pública, não sabemos quantas haverá em tantos processos que existem, em tantas suspensões de processos, em tantos acordos que se vão fazendo por este país fora, quantas haverá, e uma única que exista demonstra bem a necessidade de haver um reforço em todos os graus de contacto com as vítimas e com esta problemática da violência doméstica, para que seja reforçada. De facto, diz-nos a senhora deputada Romualda que os relatórios estão em fase de redação final. A verdade é que nós andámos há semanas, para não dizer meses, a ouvir dizer que os relatórios estão para sair, estão para sair, estão para sair, estão para sair, e a verdade é que estamos quase em maio e relatórios continuam a não existir. Esta é que é a realidade. O PSD não tem informação privilegiada sobre o ponto de situação. O nosso ponto de situação é que as coisas continuam a não acontecer. E de facto, o que temos que nos situar e que temos cada vez mais ter é fazer de facto acontecer, e não como um qualquer slogan que o Governo tanto gosta de nos vender para nos convencer do contrário, de uma realidade alternativa. E portanto, nós acompanhamos com preocupação, teremos também sexta-feira um debate mais aprofundado sobre esta matéria, mas o PSD em grande parte tem iniciativas que vêm no mesmo sentido daqueles do PAN, e portanto agradecemos-lhe tê-las trazido aqui para que mais uma vez sejamos despertados para esta tão grave problemática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Joana Bordágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nós acompanhamos as preocupações que o PAN levanta e as evidências que já foram aqui relatadas por várias senhoras deputadas relativamente aos atrasos do Governo e às dificuldades de pôr e de executar aparentes consensos que existem nesta Câmara, justas indignações por pronunciamentos como aquele que agora aqui foi referido, de condenar a vítima a ir ao teatro e a jantar com o agressor, e tantos outros que foram marcando a história de decisões em casos de violência doméstica e violência de género neste país. Julgo que é justa e que devemos refletir sobre a nossa, eu não queria usar a palavra desespero, mas a nossa, às vezes, frustração por não conseguir resolver de forma legislativa uma evidência que é a incapacidade do país de diminuir os números de violência de género e violência doméstica, que são absolutamente absurdos, e de mortes de mulheres todos os anos. E, portanto, há uma dimensão que é nossa, que é a dimensão legislativa, há uma dimensão que é uma dimensão do Governo, que é uma dimensão executiva, e essa nós temos dito que não tem sido prioridade e que tem estado a falhar. Os números são mostra disso. Nós acompanhamos este projeto, estaremos disponíveis para todos os debates e sobretudo para chamar à responsabilidade quem a tem, neste caso é o Governo, em muitas destas matérias.
É de facto uma frustração desesperante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de palavra. Não sei se o Sr. Deputado Inês Sousa Real pretende responder, faz favor, a algumas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente e sobretudo ao Partido Socialista, tendo em conta, agradecendo evidentemente os contributos que ambas as senhoras deputadas deram, mas efetivamente não podemos continuar sistematicamente num plano de que está a ser executado ou está a ser nomeado, mas falta o despacho ser tornado público. Esta Assembleia não dispõe da mesma informação que dispõe necessariamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, as vítimas também não podem estar sistematicamente em espera de que os planos venham a existir ou a ser executados. Eles têm tardado, de facto, eu recordo que um dos planos de ação já deveria ter, pelo menos antes de 2022, ter sido discutido e apresentado para que no ciclo de 2022-2025 já pudesse estar em vigor. E, portanto, parece-nos que, tendo em conta a dimensão deste flagelo, seria de facto importante que a Assembleia da República dê um sinal bem claro às vítimas de violência doméstica, de que lado é que estamos neste combate e que, efetivamente, por aquilo que estiver ao alcance, quer desta Comissão, quer da Assembleia da República, não deixaremos de recomendar ao Governo que faça o que tem que ser feito, porque já não estamos no domínio legislativo, estamos sim no domínio da aplicação da legislação e dos planos já existentes e que são absolutamente fundamentais para uma maior e melhor implementação, quer da legislação, quer das decisões, porque aqui de facto a equipa técnica de retrospectiva tem traçado de facto a necessidade de existir não só esta informação para que depois possa haver este conhecimento dos despachos proferidos, para que possa existir uma melhor aplicação da legislação e nesse sentido parece-me essencial que se acompanhe e viabilize este tipo de iniciativas. E agradeço a todas as senhoras deputadas já essa coincidência de estarmos de facto no feminino, uma vez mais, a discutir uma questão que é também ela de género, mas agradeço todos os contributos e comentários aqui realizados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os serviços agora farão uma súmula que será enviada para o plenário para ser agendado e votado. O LIVRE ausentou-se porque tinha que estar presente na Conferência de Líderes e ficarão as suas iniciativas para serem discutidas na próxima reunião. Entramos agora no ponto 4 e eu queria dar uma explicação prévia, que é a seguinte: nós temos 4 iniciativas legislativas, uma do PS que foi votada e baixou à comissão. Depois temos uma do Chega, uma do PAN e uma do Bloco de Esquerda que não foram votadas, baixaram à comissão sem votação. Acontece que a primeira, a do PS, seguiu a tramitação normal. Teve até sugestões de alteração por parte do PSD e, portanto, continuará a seguir essa tramitação. As restantes baixaram e não houve nenhum pedido da parte dos respectivos partidos no sentido de lhe dar continuidade e que continuidade. E, por isso, ou isso acontece ou sobem de novo a plenário para serem discutidas e aprovadas na generalidade. É este o ponto da situação que eu queria fazer. Portanto, Projeto de Lei 347, de iniciativa do PS, reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei 7/2024. Nós temos aqui o quadro comparativo. Só a deputada Joana Ortega, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sobre o processo, não sobre o conteúdo. Como o Sr. Presidente resumiu bem, todos entendemos que há projetos que baixaram sem votação e um projeto que foi votado. Isso aconteceu assim na expectativa de que nós pudéssemos em conjunto fazer um processo de especialidade que fizesse de alguma forma equiparar o projeto que foi votado com os projetos que não foram votados, mas que pudessem contribuir para um resultado final. Não houve abertura para esse tipo de discussão em especialidade e, portanto, pelo que eu entendi, o Partido Socialista pretende que apenas o projeto do Partido Socialista e as alterações ao projeto do Partido Socialista sejam votadas em especialidade e que depois os outros que não foram votados sejam remetidos para plenário para para serem votados. Haveria a possibilidade de nós mantermos os projetos que não foram votados na comissão para haver um processo de especialidade, independentemente de como corresse o do Partido Socialista, que vai ser votado hoje. Acontece que para isso acontecer era preciso que houvesse abertura por parte do Partido Socialista para fazer esse debate. Aquilo que nós percebemos até agora é que não existe, porque o Partido Socialista não está disposto a ouvir entidades sobre esta matéria, nem para discutir noutros termos que não o do seu próprio projeto. E desse ponto de vista, eu acho que o que nos resta, não vamos deixar projetos a marinar na comissão sem abertura para os discutir, sem abertura para fazer audições sobre eles, e portanto o que resta é votá-los nos termos em que é permitido pela maioria absoluta do Partido Socialista.
Quanto ao Partido Socialista, a deputada Cláudia Santos já pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, relativamente ao processo, eu gostava de dizer à Sra. Deputada Joana Mortágua que se há situação em que essa linha argumentativa recorrente da maioria absoluta não faz sentido, é esta, porque nós apresentámos dois textos de substituição posteriormente ao nosso texto inicial, com o propósito de acolhermos sugestões das variadíssimas entidades que ouvimos e também para acolhermos sugestões oriundas dos projetos de outros grupos parlamentares. Eu vou já dar exemplos muito concretos. Portanto, a versão de texto de substituição que nós apresentámos na segunda-feira é a terceira versão e é uma versão que resulta de uma tentativa de aproximação face às perspectivas alheias. Portanto, solução mais dialogada acho que é difícil de encontrar. O que nós não conseguimos é aproximar-nos da solução do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é a solução mais radical de todas, no sentido de considerar estes crimes como crimes contra a liberdade sexual, quando nós achamos que não há nenhum ato sexual contra a vontade da vítima, e, portanto, para nós isso é mais ou menos impensável. Também não conseguimos aproximar-nos da ideia do Bloco de Esquerda, que, aliás, é rejeitada em vários pareceres, de chamar a estes crimes pornografia não consensual. Parece-nos profundamente errado. É uma expressão que utilizam recorrentemente e tentam criminalizar estas condutas no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual, como o crime de violação ou o crime de coação sexual. Também não conseguimos aproximar-nos totalmente do entendimento do Bloco de que estes crimes devem ser totalmente públicos. Solução essa, aliás, que não foi acolhida nem sequer pela lei espanhola. Agora, há uma coisa que me parece que é inegável, é que fizemos um esforço muito grande de aproximação. Vou dar dois exemplos para mostrar o esforço de aproximação relativamente a alguns propósitos do projeto Bloco de Esquerda. Primeiro, autonomizamos, na última versão que enviámos, o crime de devassa através de meio de comunicação social no artigo 193 do Código Penal. Portanto, essa autonomização que pretendiam nesta versão final está consagrada. Depois, quanto à natureza do crime sob o ponto de vista da promoção processual, damos um grande passo no sentido da aproximação, porque admitimos que o Ministério Público possa instaurar oficiosamente o processo sempre que do crime resultar suicídio ou morte da vítima, mas também quando o interesse da vítima o aconselha, o que significa aqui a importação da solução que já temos para o crime de violação no artigo 178, número 2 do Código Penal. Portanto, neste projeto de lei, na versão final que apresentámos, e que é a terceira, estão integrados contributos dados não só pelos outros grupos parlamentares, mas também por várias entidades que ouvimos, nomeadamente prestadores de intermediários de serviços em rede, que faziam a seguinte observação que nos pareceu pertinente e para a qual gostava de chamar a atenção. Em 2020, criaram-se estes deveres de bloqueio de comunicação ao Ministério Público para a pornografia de menores e para o discurso do ódio. E não se está agora a criar nenhuma solução nova. Está-se a alargar o regime que já existe à disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Todavia, os prestadores intermediários de serviços em rede disseram-nos que, enquanto na pornografia de menores, é relativa, custa-me, é mais fácil perceber que há crime pelas próprias características das vítimas, na disseminação não consensual de conteúdos íntimos, há uma dificuldade acrescida por parte dos prestadores intermediários para saberem se se trata de crime ou se se trata de conduta consensual. E por essa razão, nós alterámos o nosso projeto inicial e apenas para a disseminação não consensual, criámos o dever para os prestadores de bloqueio ou informação apenas caso haja comunicação do ofendido ou comunicação de terceiros que contribua para a indiciação da conduta ilícita. Portanto, ao contrário do que se afirma, a terceira versão que apresentamos resulta da auscultação de sensibilidades muito diversas, na realidade com frequência antagónicas, quanto ao mesmo assunto. E, portanto, parece-nos que é uma solução equilibrada, é uma solução que foi discutida e votada na Generalidade há mais de 6 meses, é um projeto de lei que foi aprovado na Generalidade sem um único voto contra e parece-nos irrazoável estar a prolongar mais um processo, porque do adiamento desta discussão e votação resultam prejuízos apenas para aqueles que nós queremos proteger todos, que são as vítimas, que enquanto não fecharmos este assunto, enfim, veem as condutas de que são vítimas serem puníveis com pena de prisão até um ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre esta matéria, a deputada Joana Mortágua pediu a palavra de novo.
Eu presumo que já estejamos a entrar no debate propriamente dos projetos. Não. Ok. Foi isso que me pareceu da intervenção da deputada Cláudia Santos, mas não, não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Portanto, dou de novo a palavra à deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não estava a falar sobre o conteúdo, eu só estava a tentar dizer que, ao contrário do que tinha afirmado a Sra. Deputada Joana Mortágua, não houve aqui nenhuma imposição sem diálogo de um texto que não tivesse sido alterado à medida dos contributos que foram sendo recebidos e que foram sendo considerados pertinentes. Tivemos, entretanto, recebemos por parte do grupo parlamentar do PSD alguns contributos que, por nos parecerem relevantes e merecedores de ser tomados em conta, darão origem à apresentação de um texto conjunto que pretendemos que seja distribuído ainda hoje, mas que na realidade é muito próximo da solução que foi distribuída na segunda-feira e que, eu não sei se o grupo parlamentar do PSD pretende que seja eu a falar nas duas alterações principais ou se o farão também de seguida.
Então, para a apresentação, tem a ver com questões processuais? Então, só um bocadinho. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer que eu entendi perfeitamente aquilo que a Sra. Deputada Cláudia Santos disse na primeira intervenção, não precisava dos esclarecimentos para da segunda e mantém aquilo que disse. O Partido Socialista parece-me estar a confundir o facto de ter reconhecido erros evidentes do seu projeto com abertura para o debate. Nós o que propusemos foi um método diferente, era ouvirmos nas comissões as entidades que o Partido Socialista diz ter ouvido, com toda a legitimidade pelo seu grupo parlamentar, a partir das quais chegou à conclusão de que o seu projeto tinha erros. E o nosso objetivo era ouvir essas entidades na comissão e ter um debate que fosse um debate entre todos. Ainda bem que o Partido Socialista reconheceu que havia problemas sérios com o seu projeto, ainda bem que cedeu nessas matérias, mas como a Sra. Deputada Cláudia Santos dizia bem, nós continuamos a ter divergências de fundo sobre esta matéria, apesar de reconhecermos que o texto está melhor agora do que estava antes. Pedia encarecidamente à Sra. Deputada Cláudia Santos que não repetisse que o nosso projeto fala em pornografia não consentida, porque sabe perfeitamente que nós alterámos o projeto para retirar essa expressão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, estão claras as posições, vamos então dar continuidade àquilo que a Sra. Deputada Cláudia Santos iniciou. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, efetivamente, o PSD e o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do PS estão agora a trabalhar num texto conjunto de substituição e que contamos terminá-lo na pendência desta reunião, designadamente enquanto decorrer a audição do Conselho das Comunidades Portuguesas, e que possa ainda ser apresentado hoje nesta comissão, portanto, e relegamos para o final desta reunião a apresentação desse texto, porque estamos agora a discutir questões da sistemática da inserção das próprias normas, sendo que no cómputo global e na harmonia e nas molduras já há uma consensualização entre as posições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a ideia é a seguinte: o PS e o PSD apresentarão um texto único no fim da audição, que tem que ser dado, obviamente, conhecimento a todos os senhores deputados, não é? Portanto, reuniremos depois dessa audição, a comissão. Portanto, senhores deputados, ficamos assim, teremos reunião da comissão, continuação desta, depois da audição que temos no fim da presente. Portanto, dando continuidade à nossa agenda, entramos no ponto 5, fixação da redação final nos termos do 156 do Regimento, do texto final do projeto de lei 507 do PCP, que é a retoma de medidas de acolhimento e programa de autonomização de crianças e jovens em perigo. Senhores deputados, têm o texto em vosso poder, as alterações sugeridas pelos serviços. Pergunto se há alguma objeção ou não. Não há objeções. Portanto, vamos votar. Vamos votar. Não há objeções, é porque aceita. Portanto, não há votos contra, não há abstenções. Portanto, aprovado por unanimidade. O 6 ficou como ficou. Temos agora a discussão e votação do relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução que altera a diretiva do Parlamento e do Conselho com outro número. Acontece que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que é a relatora, não está presente. E não estando presente. Pois não. Estou farto de dizer isso. Portanto, ou votamos sem apresentação, ou fica, ou não existe. Ou não existe relatório da Comissão. Como? Estão ali as coisas dela, não é? Então vamos ao ponto 8, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que também não está presente. Está na Conferência de Líderes. O 9 também não há, o 10 também é igualmente do Chega, e outros assuntos, se os deputados tiverem alguns assuntos, até vir a deputada Patrícia Gil Vaz. Portanto, deputada Patrícia Gil Vaz, estamos no ponto 7, que é a diretiva relativa à carta de condução. Deputada relatora, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas isto de andar entre duas comissões tem os seus quês. Relativamente ao parecer que me foi endereçado, que me calhou, a dizer que nos termos do artigo 7º da Lei 43/2016, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento e a apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, esta Comissão recebeu a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Carta da Condução, que altera quer a diretiva 2561/2022 do Parlamento Europeu e do Conselho, quer o regulamento 1724/2018 do Parlamento Europeu e do Conselho, ao mesmo tempo que revoga a diretiva 126/2006 do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e do Conselho e o regulamento 383/2012. No que se refere ao objeto, ao conteúdo e à motivação desta iniciativa, a proposta versa sobre uma revisão profunda das regras da União em matéria de cartas de condução, constituindo, portanto, a terceira revisão destas mesmas regras. Altera-se a diretiva e o regulamento que referi, os regulamentos que referi anteriormente, sendo que a primeira diz respeito à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários que estão afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros, ao passo que o segundo, o regulamento, se prende com a criação de uma plataforma digital única para a prestação de acesso a informações, a procedimentos e a serviços de assistência e de resolução de problemas e, como disse, também revoga a diretiva relativa à carta de condução e o regulamento que cria um regime comunitário de controlo de exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. Esta iniciativa pretende melhorar a segurança rodoviária e facilitar a livre circulação de pessoas dentro do espaço da União Europeia, contribuindo simultaneamente para um transporte rodoviário que seja sustentável e para a sua transformação digital e insere-se, portanto, num pacote que está composto por três iniciativas. Além da presente proposta, contém igualmente uma proposta de diretiva que altera a diretiva que visa facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária, que é conhecida como Diretiva CBE, e uma proposta de diretiva relativa ao efeito a nível da União de determinadas inibições de conduzir. São, portanto, grosso modo, três os objetivos desta iniciativa. Em primeiro lugar, melhorar as competências, os conhecimentos e a experiência de condução e reduzir a penalização dos comportamentos ociosos. Em segundo lugar, assegurar a aptidão física e mental adequada dos condutores em todo o espaço da União Europeia e, por último, eliminar os obstáculos inadequados ou desnecessários que afetam os requerentes e os titulares de carta de condução. Quanto ao quadro legal e doutrinário, este encontra-se feito de forma exaustiva na nota técnica que está anexa a este relatório e, portanto, não temos nada a acrescentar e remetemos para a mesma. Quanto à minha opinião, não manifestei neste relatório e também me escuso de o fazer neste momento e concluo esta apresentação dizendo que da análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem um posterior acompanhamento desta mesma iniciativa e por isso dá-se por concluído o escrutínio desta iniciativa e deve, portanto, este relatório ser endereçado à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma Sra. Deputada que queira usar da palavra. Sra. Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queríamos apenas, nesta fase, cumprimentar a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz pelo parecer bastante objetivo e enxuto relativamente à iniciativa da proposta da diretiva do Parlamento e do Conselho sobre cartas de condução e harmonização de inibições e parece-nos que o parecer está conforme àquilo que é preconizado também nas iniciativas e, portanto, votaremos a favor e cumprimentamos a Sra. Deputada pelo parecer.
Obrigado. Não sei se há outros poderes de intervenção. Sra. Deputada Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também para o mesmo efeito, para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do parecer e dizer naturalmente que vamos votar favoravelmente ao mesmo. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos 12 minutos de descanso, de intervalo forçado. Para a audição relativamente com o Conselho das Comunidades Portuguesas. Até já, senhoras deputadas.